referentes aí, portanto, a Jaguaruna, município de Jaguaruna. Vamos abordar aí outras regiões, como Balneário Esplanada, Campo Bom. Então, para você aí que, né, veraneia ou mora nessas regiões, estamos recebendo aqui no estúdio Edenilson Montini da Costa, prefeito municipal de Jaguaruna. Prefeito, seja bem-vindo ao programa, bom dia.
Bom dia, Rafael, bom dia, pessoal do estúdio, bom dia, Jorge, estamos acompanhando. Bom dia especial aí a todos os ouvintes da nossa Rádio Marconde.
Bom, prefeito, começamos a falar aí a respeito de recursos. A informação é de que 500 mil foram destinados, né, para o município de Jaguaruna. Como é que está essa questão? Onde é que vai ser empregado esse dinheiro?
Então, desde o primeiro momento a gente vem buscando aí organizar a prefeitura e, acima de tudo, resgatar as negativas do município para que futuramente a gente conseguisse aí os convênios, os recursos, através de emendas de deputados e convênios com a esfera estadual e federal. E desde o primeiro momento a gente vem fazendo isso, construindo esse trabalho. E Jaguaruna, ela tem uma rua, onde ela dá início à rua do centro da cidade, e passa pelo hospital principalmente e vai até o aeroporto regional. Mas enfim, principalmente o trecho que liga o centro da cidade até o hospital é um caos muito grande, uma reclamação que já vem há mais de 10 anos, que a população queria que fosse contemplada aquela rua com asfalto. E graças a Deus vem trabalhando nisso, até esse foi um recurso que já veio na gestão passada, mas foi perdido por causa de negativo, e a gente conseguiu resgatar. E agora assinamos na semana passada esse convênio de 500 mil e a partir do início de segunda-feira da semana já foi para o setor de licitação. Assim que ficar pronta, vamos dar início a essa obra tão importante, tão significativa que para a população do município inteiro, até outros que veraneiam no município, que tem acesso ao hospital. Então é uma rua que vai ser contemplada e vai com certeza agraciar muitas pessoas.
O valor de 500 mil é suficiente para a construção?
Sim, esse 500 mil ele vai até, passa um pouquinho do hospital, e já estamos fazendo o projeto para que são mais 7 quilômetros para ir até o aeroporto regional. E já tivemos um sinal verde do governo do estado, onde que ele nos solicitou o projeto. Assim que tiver o projeto pronto, vamos marcar essa audiência com ele e solicitar o restante do recurso. E outros recursos que já ontem ainda também o gerente da Caixa Econômica nos chamou e já estamos lá para contratar mais quatro convênios através da esfera federal.
Pois bem, prefeito, já que entramos no assunto de mobilidade urbana, ruas, qual é a realidade hoje de Jaguaruna em questão de ruas? Como é que está estruturada?
Então, Jaguaruna, ela hoje, de estrada de chão, ela passa de 1.300 quilômetros. Por quê? Jaguaruna tem uma extensão de orla marítima de 37,5 km. Então são 37,5 km de orla. É uma orla muito grande e com certeza Jaguaruna tem uma dificuldade muito grande, tem uma pouca estrutura para dar conta de tudo isso. Mas enfim, estamos nos organizando, queremos agora a partir da segunda quinzena de outubro já estar na praia com cada praia, principalmente as praias maiores, praia que já tem muitas ruas com calçamento, tipo Esplanada, Campo Bom, Praia do Arroio Corrente e Camacho. São quatro praias que tem uma estrutura maior, devido de calçamento de ruas, e a gente vai estar preparado a partir da segunda quinzena de outubro para quê? Principalmente fazer uma limpeza geral. Uma limpeza geral, receber nossos veranistas, pelo menos com uma limpeza, com um reflexo melhor dos nossos balneários.
Falando dessa sua administração, prefeito, queria que você fizesse uma avaliação desses primeiros 6 meses, de quando você assumiu a prefeitura até o dia de hoje.
Olha, eu além de estar no primeiro mandato vereador, quer dizer, de prefeito, eu tive 3 mandatos de vereador. Quer dizer que eu não gosto aqui de estar sempre reclamando, mas de todas o início dos trabalhos dos prefeitos, eu não vi nenhum ano pior que esse. Devido à economia do que o Brasil vem passando, e acima de tudo, o que encontrou Jaguaruna foi o último ano do último gestor. Então, foi 3 anos que a gente percebeu que foi tranquilo, redondinho, mas o último ano realmente foi um desastre, onde que nos prejudicou muito agora nesse nosso início, nesse primeiro ano de mandato. Jaguaruna com uma dívida aí aproximada a 35 milhões de reais, mas que 9 milhões e 200 mil foi só do 2016. Então isso nos causou um transtorno muito grande referente à nossa administração. Por quê? Porque o recurso que nós recebemos do IPTU, porque muita gente diz, cadê o IPTU? Ah, mas eu pago IPTU lá na praia de Jaguaruna, e o que fizeram com o IPTU? Nós recebemos aí aproximadamente 4 milhões e 500 mil de IPTU. Só que devido a essa dívida que foi do ano passado, de 9 milhões e 200, 4 milhões e 700 nós fomos obrigados a pagar. O que, que foi? Foi o salário de dezembro, foi rescisão dos professores, foi retenção que tiveram já nos primeiros dois meses do nosso recurso do FPM, reteiro para pagar INSS que ficou. E, por último ainda, quando a gente achava que ia ficar uma reservinha, veio o tal do precatório, que era para ter pago em 2016, e que nós tivemos que pagar em abril de 2017, porque senão nós iríamos ficar sem negativa. Ah, não podia parcelar? Mesmo parcelando, como era uma dívida já que já estava vencida, de 2016, nós ainda ficaríamos sem negativa. Então, para nós tratarmos de futuramente receber convênios como esse, que a gente já começou a receber, nós tivemos que pagar, então, foram 4 milhões e 700 mil que tivemos que pagar, então ficamos com caixa zerado. Como é que estamos se mantendo? Nós, hoje, e já desde o início da nossa gestão, estamos economizando mais de 160 mil reais só na folha de pagamento. Hoje nós estamos sem vários secretários, sem muitos diretores, que antes tinha, agora não tem, e outras economias que estamos fazendo, principalmente na folha de pagamento, onde estamos conseguindo deixar a folha em dia. Já conseguimos também pagar metade do 13º, mas diante disso, de toda essa economia, de toda esse ajuste que estamos fazendo, nossa equipe é reduzida, mas graças a Deus estamos trabalhando. Mas o que dá mais transtorno hoje é a situação que pegamos a prefeitura, porque ontem ainda a gente despachou vários documentos de prestação de contas de convênios que venham lá de 2014, 2015, 2016. Uhum. E ainda, além de prestar essas contas, surgiu que nós vamos ter que devolver mais um recurso ainda do primeiro Fundan, que veio, que agora não foi contemplado aí, com umas 10, 12 ruas, nenhuma tinha sido prestado conta, e diante dessa prestação de conta que a gente está encaminhando, nós vamos ter que devolver uns 400 mil reais ainda, para não perder a negativa novamente.
Prefeito, o senhor falou em arrecadação do IPTU, né? Hoje, qual é a base da arrecadação de impostos de Jaguaruna? Com o que vocês mais arrecadam?
Hoje ainda é a agricultura e pecuária. Ainda ela ultrapassa, aí chega a quase 60%. Agora nós estamos buscando alternativas diferentes para que o município tenha mais arrecadação, principalmente em busca de empresas. Agora mesmo estamos negociando uma empresa distribuidora de bebidas que tem aí um faturamento de mais de 100 milhões ao ano. E que já está tudo certo. Vamos fazer uma parceria com terraplanagem e vamos instalar em Jaguaruna, onde essa empresa ela vai já estar com seus trabalhos em andamento a partir aí final de 2018. Então é uma obra muito grande, vamos ser parceiro e diante disso já vai vir mais emprego e mais renda para o município. Estamos aí fazendo um começo de um planejamento para o turismo de Jaguaruna, que isso também vai trazer emprego e renda. Jaguaruna falava-se muito em turismo, que Jaguaruna pode viver do turismo, mas só que até hoje nem sequer um plano de turismo se tem no município de Jaguaruna. Então, nós estamos iniciando, buscando técnicos e fazendo uma parceria com a FECAM, também, junto com a CIRG Jaguaruna. Já estamos aí com um sinal verde do governo do estado através da Secretaria de Desenvolvimento Social, o deputado Chiodini, que nos sinalizou 100 mil reais para nós fazer esse plano de ação no turismo e também o plano de desenvolvimento para ir para 20, 25 anos do município de Jaguaruna. Então isso nós temos que fazer, se planejar para um futuro, porque Jaguaruna é uma cidade muito, pode dizer que tem uma cidade promissora. Ela breve, ela já está, através agora, depois foi implantado o aeroporto regional, que já vem acontecendo há quase 2 anos e vem superando as expectativas, os voos todos cheios. E isso, com certeza, vai trazer o desenvolvimento do município de Jaguaruna. Nós temos que estar preparados para isso. Por isso que a gente tem que fazer esse planejamento aí para 20, 25 anos e se preparar para o futuro.
Qual seria... estamos conversando, lembrando, com o prefeito de Jaguaruna, o prefeito Edenilson, falando de questões ligadas ao município, questões ligadas aqui aos balneários da nossa região. Falamos desses primeiros meses, né, do seu mandato, e qual seria o foco dessa administração, prefeito?
Olha, como eu já falei, Jaguaruna é uma cidade promissora, então ela tem, devido ao atraso principalmente de infraestrutura no município de Jaguaruna, ela tem várias prioridades. Claro que a gente tem que focar em alguma coisa, e a gente quer realmente focar nesse planejamento turístico para desenvolver, trazer emprego e renda para o município. Final de semana ainda lançamos a Feira da Agricultura Familiar, onde todos os produtores de produtos orgânicos do município, juntamente com a vinda do trem de passageiro, onde já estamos começando a fazer, ligando a Feira da Agricultura Familiar e o turismo ferroviário, onde nós vamos desenvolver esse trabalho para que futuramente isso venha a crescer, como eu já falei, e através desse trabalho nós vamos conseguir aí, já estamos viabilizando aí pessoas que vão estar engajadas, onde vão estar já com o seu emprego e a sua renda familiar, e isso é um primeiro passo do que nós queremos chegar lá na frente. Esse é um passo. Queremos fazer um anel viário, o acesso de Jaguaruna ao aeroporto, como eu já falei, já vamos iniciar a primeira etapa, e outras obras importantes, né, que Jaguaruna merece, mas precisa pensar em emprego e renda. Então, diante disso, também essas indústrias que estamos buscando também é um ponto fundamental, porque a gente não pode pensar só em obras, nós temos que pensar no que o nosso povo vai viver. E aí, nós temos, por isso que eu digo, nós temos que ter emprego e renda. E através de um turismo organizado, através de busca de indústria, nós vamos sim se planejar, e aí sim as obras consequentemente vão acontecendo.
Prefeito, queria que você falasse deste projeto Governar com o Povo. Isso é uma característica do seu governo?
Então, não só eu sempre tive aí e sempre gostei de estar junto com as comunidades, com a população, o vice-prefeito Chico da mesma forma, e nós na campanha política nós ouvíamos muito isso. Gente, nós não queremos mais votar, porque os políticos vêm aqui, pedem seu voto e só votam daqui a 4 anos. E a gente ouvia muito isso. E como a gente já tinha já esse clima de estar toda a vida junto com a população, com as nossas comunidades, talvez seja um do reflexo da nossa eleição, que nós tivemos a eleição com mais vantagem de voto até hoje da história do município de Jaguaruna. Mas nós não podemos agora deixar o nosso povo a ver navio nosso. Assim como nós era antes, nós estamos sendo agora. Até que está aqui o Jorge, um que está conosco lá, que ajudou a idealizar esse projeto importante, que é o projeto Governar com o Povo. Projeto que a gente vai lá nas comunidades. Já vai o prefeito, vai o vice, alguns vereadores às vezes participam, mas o mais importante é a população que está participando. Na última segunda-feira agora ainda tivemos uma Copa 70, onde teve uma participação maciça da comunidade. E o que a comunidade quer? A comunidade, geralmente, deu para notar que a comunidade quer a participação do gestor público lá junto, porque a comunidade não pede nada demais. O que a comunidade pede? Ela pede uma melhoria na estrada, pede uma drenagem de água, pede iluminação pública, um abrigo de passageiro. Então, ela está pedindo o básico, que é o direito da população e que é um dever do gestor. Mas é importante que, às vezes, obras... que custa um custo insignificante para uma prefeitura, mas que lá na comunidade ela tem um respaldo muito grande. Então, por isso essa participação conjunta do gestor com a comunidade, ela se integra, e isso, quem ganha com isso é a população, porque esses pontos, às vezes, insignificantes de um valor, e que a gente não observa, mas que lá com a comunidade eles vão nos mostrar e dizer, não, olha, simplesmente isso aqui está bom para nós. Então, já aconteceu o caso lá de até uma lombada que vinha sendo pedida há 5 anos, mas que não tinha sido contemplada, onde já tinha causado acidentes, já deu mortes. E são coisas assim simples, básicas, que é, como já falei, que é o direito do cidadão e é o dever nosso. Então, essa integração realmente vem tendo um sucesso muito grande, e nós não vamos parar, com certeza nós vamos continuar a incentivar cada vez mais projetos, mas dentro daquilo, vamos respaldar também a população que está lá participando conosco.
Pois bem, vamos falar um pouquinho agora de Balneário Esplanada, Campo Bom, que são praias que, na época de verão, né, recebem aí muitos uruçanguenses, fumacenses, sucocalenses. Queria que o senhor falasse um pouco mais dessas praias. Eu tenho informação que o senhor já esteve também conversando com o pessoal ali do Olho d'Água, Balneário Esplanada, já teve em reuniões, inclusive. E por diversas vezes, principalmente quando chega a questão aí do verão, próximo ao verão, chegam aqui algumas reclamações, prefeito, em relação à iluminação pública e principalmente da coleta de lixo. Como é que está a preparação para esse verão, para esse ano?
Então, a coleta de lixo, eu não ouvi reclamação nesse início de nosso mandato.
Nesse verão, né? Que passou, né?
Nesse verão. Inclusive, até. Eu tive várias reuniões com pessoas aqui de Uruçanga, de Cocal, São Veranista, que até fizeram lá junto conosco um mutirão de limpeza da praia. Isso é importante, também a participação dos moradores nessa limpeza, até porque o pessoal cuida também. Nós, no início, lá nós botamos as placas, né, de sinalização nas praias. Duas vezes veio vândalos, derrubaram e essa participação nossa junto com a comunidade que se empenhou nisso também, eles nos cobravam e a gente ficava sabendo, porque muitas vezes se não tiver o apoio, o respaldo e a comunidade cobrar também, a gente muitas vezes vai lá e faz e não fica sabendo. Mas houve essa integração, não muita porque a gente era no começo de gestão e então assim, nós fizemos duas reuniões lá com essa comunidade e eles falaram que ia fazer essa parceria de limpeza, fizeram. E a coleta de lixo a gente se preocupou muito, porque a gente sabe que Natal, principalmente no Réveillon, o acúmulo de lixo é muito grande. Então nós já estávamos preparados para isso, a gente não ouviu reclamação, até pelo contrário, né, disseram que foi um começo de gestão diferenciado dos outros, mas é porque a gente já tinha experiência do que vinha acontecendo. Mas, claro, a gente tem que se preparar e cada vez mais melhorar, principalmente a coleta de lixo. Agora, a iluminação pública, nós passamos por um transtorno muito grande. Por quê? A iluminação pública, eu sempre dizia e digo que a iluminação pública é um direito de todos. O direito é uma obrigação nossa prestar o serviço da iluminação pública. Por quê? A taxa da iluminação pública ela já vem junto com a taxa da energia que a gente paga. Então, nem aquilo que a gente paga mensalmente, se a gente não tiver direito, então aí mesmo... Mas enfim, nós pegamos a gestão no começo do ano com a empresa que ganhou o pregão, que ela tem ainda mais 3 anos para frente, até do prazo do pregão que eles fizeram. Eles estavam com quase 5 meses de atraso do pagamento. E é um recurso que vem, que tem que ser aplicado. O dinheiro da COSIP ela tem que ser aplicado na iluminação pública. Mas, infelizmente, não foi paga a empresa também começou a não prestar o serviço adequado por falta de pagamento, e quando nós entramos não tinha o dinheiro, que é um dinheiro que tinha que ser específico para a iluminação pública, não estava o dinheiro para pagar a empresa, não, a conta estava zerada, e aí deu aquele transtorno. Aí ficou desde o Camacho até o Torneiro, que são quase 40 quilômetros, mais o centro da cidade toda. Então estava um caos a iluminação pública. Então nos primeiros 4 meses a gente conseguiu aí equilibrar e ir pagando essa conta da empresa e prestando serviço. Agora, no mês de junho, a gente conseguiu pagar totalmente a dívida. E ela depois de conforme estava tão precária a iluminação pública, acabou a licitação dos materiais da iluminação pública. Aí a gente fez essa nova licitação com os materiais e consequentemente, agora de julho para cá, a empresa já está com duas equipes, uma de dia e outra à noite. A região norte do município está praticamente 100%, uhum. E a gente vem observando que a região sul também, desde do Balneário Arroio Corrente até o Torneiro, ela, principalmente agora na Esplanada, eu estive olhando há poucos dias também, já melhorou muito, mas nós queremos chegar aí também, 100% dificilmente vai estar, mas 90%, 100% aí que a gente quer, que já estimulou um prazo de 60 dias para que a empresa deixasse nessa situação. Então, mas eu vi que já abrangeu, o pessoal já não estão mais cobrando como cobrava e o outro já estão elogiando da situação que nós pegamos e como está hoje.
Estamos com 8 horas e 26 minutos, pedi licença aqui para o prefeito de Jaguaruna para fazer um intervalo comercial. Estamos conversando com Edenilson Montilli da Costa, prefeito de Jaguaruna, falando de questões ligadas, né, ao município, aos balneários aqui em nossa região.